Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Esta é a Voz da América e esta emissão vespertina em português neste sábado e hoje é 18 de novembro de 2023. Para todos, votos de um bom sábado na nossa companhia. Convosco está Ana Guedes na apresentação, o Mariano Bartolomeu assina a produção. Estamos a transmitir em direto desde os estúdios da Voz da América. Esta é uma emissão que pode ser escutada na onda curta, nos 17.655 e 13.630, onda média 1.530. Estamos em FM na Guiné-Bissau com a rádio Pidjigiti, a capital FM. Estamos também em FM em Bafatá, com a rádio comunitária de Bafatá, em Gabu, a rádio Sitjanou, que é leste FM. Em Buba estamos com a rádio Papagaio, na cidade de Cachungo, ouvem-nos em FM com a rádio parceira Olero Banto. Saudamos também a rádio parceira na cidade de São Domingos, é a rádio comunitária de Casumai. E se viver na cidade de Catió, pode ouvir a Voz da América em português através da rádio educativa. Não esqueça, estamos também em direto na internet, no nosso site, voaportugues.com. Na emissão deste sábado, vamos falar aqui de um encontro de especialistas em direito constitucional. Falaremos também aqui da posição de países da África lusófona relativamente ao conflito entre Israel e o Hamas. Teremos também os custos da guerra em Cabo Delgado e falaremos da Guiné-Bissau, os golpes que marcaram o país e a atualidade. Mas, por agora, vamos às notícias do mundo.
E aqui aos microfones, Álvaro Lugero Andrade. Vamos às notícias. Em Moçambique, o ministro do Interior confirmou hoje que a morte de um manifestante que participava numa marcha da RENAMO na vila de Angoche, na província de Nampula, na quarta-feira, foi morto, como a Voz da América noticiou ontem. Pascoal Honda disse à televisão de Moçambique que outros dois estão no hospital. O ministro acrescentou que a polícia interveio para, de forma civilizada, apelar para uma atitude mais correta, mas eles reagiram de forma não correta. Fim de citação. Ele acusou o delegado da RENAMO de organizar a marcha. Versão diferente tem um edil cessante, responsável da RENAMO em Angoche e Sufurraja, que acusou a polícia de atacar os manifestantes que faziam um protesto pacífico. 5 pessoas estão presas. Pacientes médicos, outros profissionais de saúde e pessoas deslocadas abandonaram o Hospital Al-Shifa em Gaza neste sábado, depois de uma ordem de evacuação ter sido posta a circular. O Ministério da Saúde de Gaza, controlado pela ala política do Hamas, informou que o exército deu aos médicos, pacientes e pessoas deslocadas a possibilidade de saírem em apenas uma hora. Entretanto, as Forças de Defesa de Israel, nas siglas em inglês IDF, negaram ter ordenado a evacuação do hospital. Em nenhum momento ordenamos a evacuação de pacientes ou equipas médicas e, de fato, disponibilizamos a facilitar qualquer pedido de evacuação médica e falamos com o diretor do hospital sobre isso, disse o exército de Tel Aviv, que continua a afirmar que membros do Hamas estão em túneis debaixo daquele hospital, o maior de Gaza. E o primeiro avião com crianças palestinianas feridas durante a guerra, que assola a faixa de Gaza, chegou aos Emirados Árabes Unidos hoje, como parte da promessa do governo de Abu Dhabi de ajudar cerca de 1000 crianças. O grupo de 15 pessoas, incluindo crianças e seus familiares, atravessou a fronteira de Rafah na faixa de Gaza com o Egito ontem e, de seguida, embarcou para Abu Dhabi, chegando hoje ao país. O Ministério das Relações Exteriores da Tanzânia confirmou a morte de um dos seus cidadãos desaparecidos desde os ataques do Hamas a 7 de outubro no sul de Israel. É com grande tristeza que confirmamos a morte de Clemence Félix Mtenga, diz o comunicado divulgado, que não informa como ele foi morto. Entretanto, no X, antigo Twitter, o chefe da Agência de Desenvolvimento Internacional de Israel, Ednat Schlein, disse que Mtenga estava a participar de um estágio agrícola e foi assassinado pelo Hamas. Tel Aviv indicou também, está desaparecido, outro tanzaniano, Joshua Loito Moilel. Em Luanda, um incêndio no mercado do Asa Branca, no município do Kazenga, destruiu, nas primeiras horas de hoje, mais de 50 lojas na secção de venda de roupas. O Corpo de Bombeiros, que trabalha para extinguir as chamas do incêndio, que começou pouco depois das 3 horas da madrugada e consome parte da área de venda de roupas, e a Polícia Nacional continuam no local e prometem dar mais detalhes depois do fogo ter sido extinto. O presidente da Libéria, George Weah, admitiu, aliás, a derrota na segunda volta da eleição realizada na terça-feira e felicitou o líder da oposição e antigo vice-presidente Joseph Boakai pela vitória. Os resultados anunciados, embora não definitivos, indicam que Boakai lidera e que não podemos superá-lo, disse Weah num discurso na rádio ontem à noite.
O Congresso Angolano de Direito Constitucional é apontado por analistas como barómetro para um terceiro mandato de João Lourenço. Para falar sobre o assunto, o antigo secretário-geral do MPLA, Marcolino Moco, os juristas Manuel Cangunto e João Pinto.
Especialistas em Direito Constitucional, políticos e governantes estiveram a refletir durante 3 dias da necessidade da aplicação efetiva das normas constitucionais no país. Foi por ocasião da segunda edição do Congresso Angolano de Direito Constitucional, organizado pela Faculdade de Direito da Universidade Agostinho Neto, que discutisse igualmente sobre a importância de se prestar maior atenção à concretização de temas inerentes às garantias de direitos essenciais, à dignidade da pessoa humana, à luz da Constituição da República de Angola. A existência de normas inconstitucionais na própria lei fundamental concentrou as atenções dos participantes, com destaque para o modo de eleição do Presidente da República. Durante os debates, mais uma vez levantou-se a urgência de revisão constitucional, mas que não fosse pontual, mas sim uma ampla e profunda revisão constitucional, corajosamente capaz de alterar o paradigma do constitucionalismo angolano. O antigo secretário-geral do MPLA e antigo primeiro-ministro, Marcolino Moco, falando na condição de académico, desconfia que a realização deste congresso tenha servido para legitimar aquilo que considera de anomalias do funcionamento do Estado angolano.
Eu espero que este segundo congresso não seja uma forma de legitimar novas formalizações de anomalias nos nossos sistemas de funcionamento do nosso Estado. Dentro dessa franqueza, refiro, por exemplo, que em 2021, antes da realização da chamada revisão pontual do mesmo ano, creio eu, houve também um primeiro congresso, para o qual, por acaso, eu não fui convidado, e os resultados que aparentemente foram retirados deste congresso não foram muito bons. Portanto, daí partiram coisas como a violação do princípio da inamovibilidade dos juízes, que é fundamental, né, para o poder judicial. Não estou aqui documentado, não esperava por esse encontro, mas há muitos outros aspectos que foram legitimados, aparentemente, digo eu, por este congresso também. Então, repito para terminar, que espero que este segundo congresso, para o qual Marcolino Moco, que é polêmico em relação à forma como o nosso constitucionalismo tem sido se desenvolvido, especialmente a partir de 2002, portanto, espero que eu pessoalmente não esteja aqui para legitimar depois atitudes que vão ser aplicadas para consolidar anomalias que têm sido estabelecidas no nosso constitucionalismo.
Marcolino Moco aponta, por outro lado, algumas anomalias que julgam serem graves, que estão a afunilar o normal funcionamento das instituições do Estado, sublinhando o excesso de poderes concentrados no Presidente da República.
Algumas dessas anomalias estão a ser, digamos, formalizadas, introduzidas na Constituição escrita. Aqui não temos tempo para desenvolver muita coisa, mas o aspecto mais grave é tu teres uma Constituição que dá aqueles poderes todos que nós conhecemos ao Presidente da República e depois queimar, destruir todos os mecanismos de controlo e fiscalização da ação do Presidente. Isso é muito grave. Tem que ser, se quisermos realmente ter um país funcional, não é? porque hoje as pessoas, e com alguma razão, estão preocupadas com a fome, com a indigência. É verdade que é isso que afeta a vida do dia a dia. Mas o mais grave está-se a passar da superestrutura do Estado, onde todos os poderes estão concentrados apenas num lugar. O país está funilado. Não há capacidade de decidir de acordo com o escalão, de acordo com a região. Como eu costumo brincar, um governador, por exemplo, não sabe o dia que toma posse, mas não sabe quando é que vai sair. Não tem um programa que ele espera realizar, porque um dia desse está a almoçar e o senhor todo-poderoso, que tem todos os poderes, acordou mal disposto, ou alguém que acordou mal disposto, que tem influência sobre ele, influiu, e o governador é exonerado. Pequeno exemplo, nós não temos tempo para...
O que defende enquanto acadêmico, no que a profissão diz respeito? O que o senhor defende enquanto acadêmico?
No fundo, indiretamente, eu já estou a dizer. Primeiro, no meu ponto de vista, e aliás, aqui acabo por ir ao encontro com aquilo que o professor Feijó diz, mas ele que anda no centro dessas decisões, constituições, etc., diz muitas coisas certas, mas lá no centro onde eles preparam as coisas, tudo é feito ao contrário.
Olhando para o tema de abordagem que juntou a maior nata de cérebros do direito constitucional, o jurista Manuel Cangundo entende que há um reconhecimento implícito do grande déficit que enferma a Constituição angolana.
Ato, não é? Que eu acho, ou que eu reputo, de grande valia, isto pelo facto...
Mas, doutor, as suas expectativas foram de alguma forma concretizadas? Acha que esteve ao alcance daquilo que deveria ser, de facto, abordado?
Sim, em princípio sim, porque o facto do mesmo trazer temas para abordagem e, como disse bem, da aplicação das normas constitucionais, isto para mim é satisfatório, porque, na verdade, eu costumo dizer muitas vezes, nós em Angola, para muitos erros que cometemos, não fizemos-lo por falta de legislação, mas fizemos-lo por falta, digamos, de cultura jurídica ou de educação jurídica, no sentido daqueles que detêm o poder, né, respeitem escrupulosamente as leis, no sentido de prosseguir então com o desempate da questão proposta dessas funções. Veja que quando se fala da aplicação das normas constitucionais, isto demonstra que os preleitores tinham em mente ou têm conhecimento do grande déficit nesta área.
Até porque estavam reunidos os principais cérebros do direito constitucional a nível do país.
Exatamente. Quando esses principais cérebros, como diz bem, né, estavam reunidos aí e trazem a temática da aplicação das normas constitucionais, ora, a comunicação que eles, digamos, querem transmitir para nós cá fora, é de que, na verdade, há um déficit muito grande do ponto de vista da Constituição. E, obviamente, eles, ao fazê-lo, estão a olhar, sobretudo, para a disposição contida no artigo 2º, da Constituição da República de Angola, que dispõe que Angola é um Estado democrático de direito, que tem por fundamento, e vamos sublinhar isso, tem por fundamento o primário da Constituição e da lei. O que quer dizer que todos os atos praticados num Estado como o de Angola devem estar em clara conformação com a lei, não é? E com a Constituição, digamos. No entanto, quando os acadêmicos, quando os cultores da ciência do direito constitucional trazem esta temática, porque identificam um grande vazio, identificam um grande déficit, identificam uma grande dificuldade, sobretudo dos atores políticos, em cumprir com os princípios constitucionais. Por que princípios constitucionais? Ora, porque a Constituição estabelece balizas do exercício do poder político, não é? Todo o poder político é exercido com base nos ditames, com base nos preceitos estabelecidos na Constituição. É assim que, observando que é um déficit muito grande, preocupou estes estudiosos acadêmicos, que muitos deles até são ligados ao aparelho de Estado, não é? São ligados ao partido que governa em Angola, mas ainda assim trouxeram, digamos, essa temática a ser discutida e analisada.
Manuel Cangundo também concorda com a ideia segundo a qual o Congresso Angolano de Direito Constitucional serviu de barómetro para um hipotético terceiro mandato de João Lourenço em 2027, embora o assunto não tenha sido levantado de forma objetiva.
Eu também, deixa-me dizer que sou partidário dessa opinião, não é? Prefiro desse pensamento, na medida em que nós começamos a ouvir da necessidade da revisão constitucional com o fito de consagrar um terceiro mandato ao Presidente da República. Após isso, seguiram-se várias informações de que arregimentariam-se, portanto, vários atores, vários players, sobretudo os fazedores de opinião, não só, no sentido de irem mudar a consciência das pessoas para que fiquem, de alguma forma, preparadas para que, quando isto ocorrer, não seja só estamos de bom grado.
Acha que este Congresso serviu de modelo para um possível terceiro mandato de João Lourenço?
Vou lá chegar. Deixa-me só primeiro argumentar o que estou a dizer. Há dias, ou em tempo, nós ouvimos a denúncia, né, da Velvito de Santos, ou Isabel de Santos, se quisermos, quando mencionava a possibilidade do general Bento Cangamba lhe ter sido dado, digamos, malas de dinheiros, e onde estão sacos de dinheiro para, digamos, financiar fazedores de opinião, entre eles o músico Rei Helder, de acordo com as informações postas a circular, né? E outros mais, no sentido de irem moldando a opinião pública e estarem, digamos, familiarizados com a ideia dessa revisão que visa consagrar ou conferir o terceiro mandato ao Presidente da República. Portanto, não estranha a mim de que este processo, este projeto, esta conferência tenha vindo nesta perspectiva. Portanto, quero dizer que é legítimo essa desconfiança. Eu partilho da mesma desconfiança, mas ainda assim eu saúdo o Congresso. Por que eu saúdo o Congresso? Porque ainda que tenha funcionado como barómetro, portanto, eu acho que a resposta vale por si mesmo. A forma como os vários pré-eleitores foram se pronunciando, ainda que tenha havido a intenção de funcionar, ou então usar este Congresso como um barómetro, penso que a resposta ficou clara, que os angolanos não estão dispostos a conferir um terceiro mandato ao Presidente da República. Este é o ponto número um. Ponto dois. As pessoas, os angolanos, querem ter uma revisão constitucional, mas que, de facto, seja abrangente, que abranja, né, ou que seja extensivo a, digamos, aspectos estruturantes que depois venham produzir efeitos positivos.
Para o jurista João Pinto, as reflexões do 2º Congresso Angolano de Direito Constitucional exigem de todos os pensadores do direito angolano o sentido de olharem para as contradições da Constituição e desenvolver-se uma doutrina que esteja de acordo com a realidade do país.
O 2º Congresso é resultado do 1º Congresso, que procurou analisar a 2ª República, sobretudo, que também fomos orador, e felicitar o professor Raul Araújo e o professor Sango, que é o coordenador do atual Congresso. As reflexões nelas colocadas vêm exigir dos pensadores do direito público angolano, em especial direito constitucional, ciência política, direito administrativo e sociologia, o sentido de olhar-se para a Constituição, procurar, interpretar e desenvolver-se uma doutrina que possa responder à nossa realidade sociocultural, mas também analisar as decisões, comportamentos de atores, a jurisprudência do Tribunal Constitucional, a função legislativa, a função executiva, e olhar para as contradições e procurar interpretá-la ou dar, por via da doutrina, ou seja, daqueles que são doutados, os mestres ou os especialistas em direito constitucional, poderem compreender um certo fenómeno. E este é o debate dos painéis que acabamos de assistir, o primeiro painel, que parte com a dignidade da pessoa humana e a reserva do possível, onde vimos posições do professor Feijó, como sempre brilhante, onde coloca a questão da dignidade da pessoa humana numa ótica não redutora ou não ancorada na velha perspectiva hebraico-cristã, mas olhando para a realidade sociocultural e o pluralismo que deve caracterizar uma sociedade plural ou democrática angolana, em especial por sermos africanos e com uma identidade própria.
Finalmente, João Pinto reconhece que a Constituição angolana é polémica, mas ainda assim não avança nenhuma hipótese que aponte para uma revisão da Constituição, como tem sido defendida por muitos juristas e a classe política.
Bom, o professor Peter Herbal diz que a Constituição é um fenómeno comunitário também, ou seja, a interpretação da Constituição, sendo um fenómeno social ou cultural, os vários agentes, os cidadãos, podem criticá-la, interpretá-la e sugerir. A democracia representativa não prejudica a democracia participativa e estes debates servem claramente para influenciar o legislador, claramente, sobretudo a função legislativa, a função executiva, neste caso o Presidente da República, os partidos políticos, no sentido de melhor conformação. Não existe nenhuma Constituição, nenhum regime político que seja melhor do que o outro, segundo Sartori. Sartori nos diz claramente o modelo parlamentar ou presidencial. Qual deles é o melhor? Nenhum deles é o melhor, cada um resulta de uma opção de política constitucional ou constituinte. Fui legislador constituinte duas vezes e posso dizer-vos que o que nós temos em Angola, temos uma Constituição que é a mais plural de toda a nossa história, bastante discutida, com bastante polémica, mas tudo tem decorrido no quadro das instituições. Não tem sido no quadro da violência gratuita ou ilegítima, por força das armas, agressões, tem sido no quadro do executivo, do legislativo, do judicial, dos entes públicos independentes. Todo o debate que se está a fazer aqui é o resultado desta reflexão, dessa experiência de 13 anos, de mais de 13 anos de constitucionalismo angolano e uma homenagem aos mestres do direito constitucional angolano que procuraram olhar para a nossa realidade atendendo aquilo que é o facto. Ou seja, nem sempre as constituições são o ideal. As constituições são sempre o resultado da história de cada povo. Os americanos tiveram o Hamilton, ou tiveram o General Washington, e os ingleses, na sua fase histórica mais avançada, tiveram, na Revolução Gloriosa, homens pensadores como John Locke, que influenciou, ou Montesquieu, que influenciou a Revolução Francesa. A realidade angolana é uma realidade que veio fazer uma súmula dos regimes até então existentes, olhando para a realidade dos movimentos de libertação, como os líderes dirigiam as instituições, e fez uma opção de política constitucional. Porque se olhar para os partidos políticos, vai ver que os atores da agenda política nos respectivos partidos políticos são os seus presidentes. Não são os secretários-geral ou os vice-presidentes. É um problema cultural, é o tal fenómeno cultural da Constituição. As normas, elas resultam de uma ficção, ou seja, de um raciocínio cartesiano que procura, por via da moral kantiana, criar normas que garantam igualdade, atendendo à perspectiva liberal, ou seja, normas escritas, positivadas, mas que, por vezes, na sua execução e realidade prática, podem não coincidir. E a doutrina, os professores, os filósofos, os mestres, têm a função de não interferir, mas estudar, analisar, encontrar contradições para melhor refletir. Este é o fenómeno da interpretação. O doutrinador ou o professor tem o dever de observar o facto. Há uma crise quando há uma norma e olha-se para o facto sucedido, faz-se a subsunção ou a interpretação e aplica-se a norma ou diz-se que a matéria não está resolvida. No entanto, existem princípios ou regras ou normas, podemos usar a palavra norma, que abarca tudo, embora Robert Alex é criticado por isso, mas não foi ele que trouxe apenas essa teoria, foi Herbert e também pensadores americanos que procuraram olhar para a necessidade de flexibilizar o raciocínio jurídico e não uma visão estanque de proibir, punir e sancionar, mas olhar para os princípios como gênese como algo que permita a flexibilidade da coexistência e não a rigidez estanque das normas.
João Pinto, Manuel Cangundo e Marcolino Moco foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.
Segunda a sexta-feira, a equipa da Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação no Washington Fora de Horas, que pode ver no Facebook, no YouTube e no nosso site na internet www.voaportugues.com. Washington Fora de Horas começa às 12h30 em Cabo Verde e 13h30 em São Tomé e Príncipe, na Guiné-Bissau. Washington Fora de Horas está em Angola a partir das 14h30 e em Moçambique às 15h30. Junte-se a nós de segunda a sexta-feira no Washington Fora de Horas.
Convidamos a que visitem a nossa página na internet em voaportugues.com e de segunda a sexta podem ver as manchetes africanas e as manchetes mundo. São 60 segundos de imagens noticiosas de África e 60 segundos de imagens noticiosas do mundo. Esta é a Voz da América a transmitir desde Washington, neste sábado, 18 de novembro de 2023. Esperamos que continuem connosco. Nós vamos ficar aqui durante mais meia hora para todos. Votos então de um bom sábado e bom fim de semana. A Voz da América, emissão vespertina em português, 18 de novembro de 2023, sábado. Votos então de um bom sábado connosco, com a Ana Guedes, está aqui na apresentação, e o Mariano Bartolomeu na produção. Votos também de que estejam a escutar a nossa emissão em boas condições. Esta é uma emissão que pode ser escutada em onda curta, nos 13.630 e 17.655, onda média, 1.530. Na internet estamos em voaportugues.com. Estamos também em FM em Cabo Verde, com a Rádio Morabeza e a Rádio Comercial. Estamos em Moçambique, com a ZFM em Maputo, em Nampula, em Rádio Encontro, em Quelimane, em Nova da Rádio Paz. Não esqueça, estamos também em São Tomé, através do retransmissor local da Voz da América. E ouvem ZFM na Guiné-Bissau, na cidade de Cateau, em Rádio Educativa, em São Domingos, em Rádio Comunitária de Casumai. Estamos também em Bissau com a Rádio Pidjegiti, a Capital FM. Estamos com a Rádio Comunitária de Bafatá, na cidade de Bafatá, na cidade de Gabu, é Leste FM e a Sitchonoko. E em Buba estamos com a Rádio Papagaio, mas estamos ainda também em FM na cidade de Cachungo com o Lero Bando. Para as nossas rádios parceiras, votos então de um bom sábado e para todos os seus ouvintes. Após darmos uma volta pelo mundo em notícia, vamos falar de Israel e a posição de países da África lusófona em relação ao conflito entre Israel e o Hamas. Teremos os custos da guerra em Cabo Delgado. E falaremos da Guiné-Bissau a propósito de golpes que marcaram o país e também da atualidade. Vamos falar da situação atual, mas agora é a situação noticiosa do mundo neste sábado.
E na atualização das notícias, o Álvaro Lugero Andrade, em Moçambique, o ministro do Interior, confirmou hoje a morte de um manifestante que participava numa marcha da Renamo na vila de Angoche, na província de Nampula, na quarta-feira, como a Voz da América já tinha noticiado ontem. Pascoal Ronda disse à televisão de Moçambique que outros dois membros da Renamo estão no hospital, que a polícia interveio para, de forma civilizada, apelar uma atitude mais correta, mas os manifestantes reagiram de forma não correta e acusou o delegado da Renamo de organizar a marcha. A versão diferente tem um edil cessante, responsável da Renamo em Angoche e Sufurraja, que acusou a polícia de atacar os manifestantes que faziam um protesto pacífico. Na faixa de Gaza, pacientes, médicos e outros profissionais de saúde abandonaram o hospital Al-Shifa neste sábado, depois de uma ordem de evacuação posta a circular que, segundo o Ministério da Saúde de Gaza, controlado pelo Hamas, foi dada por Israel. Na correria, os doentes com maiores dificuldades ficaram no hospital acompanhados por uma única equipa médica. Entretanto, de imediato, as forças de defesa de Israel negaram ter ordenado a evacuação do hospital Al-Shifa e disseram, inclusive, que falaram com o diretor do hospital e mostraram a disponibilidade de criar uma rota segura para evacuar aqueles que quisessem sair do local. O primeiro avião com crianças palestinianas feridas durante a guerra entre Israel e Hamas chegou aos Emirados Árabes neste sábado como parte da promessa do governo de Abu Dhabi de ajudar cerca de 1000 crianças. O grupo de 15 pessoas, incluindo crianças e seus familiares, foi recebido já nos Emirados Árabes Unidos. O Ministério das Relações Exteriores da Tanzânia confirmou a morte de um dos seus cidadãos desaparecidos desde os ataques do Hamas a 7 de outubro no sul de Israel. É com grande tristeza que confirmamos a morte de Clemence Félix Mtenga, disse o comunicado divulgado, que não informa como ele foi morto. No entanto, o chefe da Agência de Desenvolvimento Internacional de Israel, Enat Schlein, no Twitter, ou seja, no X, disse que Mtenga estava a participar de um estágio agrícola e foi assassinado pelos terroristas do Hamas, estava a citar. Joshua Loito Moliel, outro cidadão da Tanzânia, continua desaparecido. Em Luanda, o incêndio no mercado do Asa Branca, no município do Kazenga, destruiu nas primeiras horas deste sábado mais de 50 lojas na secção de vendas de roupas. O Serviço Provincial de Proteção Civil e Bombeiros, citado pelo Novo Jornal, desconhece a origem do incêndio e promete pronunciar-se depois de o fogo ter sido extinto. O presidente da Libéria, George Weah, admitiu a derrota na segunda volta da eleição realizada na terça-feira e felicitou o líder da oposição e antigo vice-presidente Joseph Boakai pela vitória. Também os Estados Unidos já felicitaram o presidente eleito e também o presidente do UEA pela aceitação pacífica dos resultados. Joseph Boakai tem 78 anos de idade. E o Papa Francisco disse hoje num encontro com representantes diocesanos que os abusos sexuais dentro da Igreja Católica não podem ser encobertos nem silenciados. Nenhum silêncio ou encobrimento pode ser aceito na questão do abuso. Esta matéria não é negociável, vincou o Papa na Conferência de Bispos Italianos em Roma.
Foi o Mundo em Notícia aqui na Voz da América, nesta emissão vespertina em português de sábado. Para todos, votos de um bom sábado e bom fim de semana.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envia perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América. Mais um, 202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora. Um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
O relatório do Centro de Integridade Pública de Moçambique sobre os custos da guerra em Cabo Delgado concluiu que as despesas com segurança aumentaram exponencialmente, atingindo o valor estimado de 106,8 milhões de meticais de 2018 a 2022. O mesmo relatório recomenda que se evite mais atrasos no projeto de Moçambique LNG e má conduta e abuso de poder, a adoção também de uma orçamentação transparente, entre outras medidas que permitam a mitigação do sofrimento imediato. Em entrevista à Voz da América, a Sérgio Nhambi, o pesquisador da CIP, falou sobre esta situação.
Neste esforço adicional para fazer face ao conflito, o outro aspecto que nós verificamos é que no setor da defesa, nós temos a segurança nacional como um todo, mas depois temos o setor da defesa. No setor da defesa houve um incremento de cerca de 43 milhões, no setor da segurança pública, vamos dizer, falando da Polícia da República, houve um incremento, no mesmo período, de cerca de 70 bilhões de meticais. E, estranhamente, no setor do serviço de informação, houve um ligeiro decréscimo naquilo que é o esforço do orçamento. Então, em termos gerais, cumulativos, nós podemos dizer que a guerra trouxe de forma direta para o setor da defesa nacional um custo adicional entre 2018 e 2022 de cerca de 106 bilhões de meticais.
Rui Mate, se não tivéssemos a guerra em Moçambique, se todo esse valor não fosse investido na guerra, o que seria feito concretamente, em termos concretos, o que, é que poderia ser feito com todos esses valores em Moçambique?
O que acontece é que houve uma negligência, como quem diz, mas houve um desvio daquilo que era o orçamento para fazer face à guerra. E na educação nós estimamos esse valor em cerca de 80 bilhões de meticais. E o efeito disto direto foi uma redução no nível do alfabetismo em Cabo Delgado, de forma direta, passando de cerca de 54 o nível de analfabetismo para 64%. Então, isto é um incremento por conta da redução do investimento que foi feito para fazer face à guerra. Olha, se não tivéssemos a guerra, esses valores poderiam ter sido usados para construir, olhando apenas para o orçamento de 2023, podemos dizer que o valor investido seria suficiente para construir 800 escolas, fazer 800 hospitais de raiz e ainda reabilitar 1.000 quilômetros de estrada. Então, é só ver que a guerra está a desviar recursos fundamentais de setores estruturantes importantes para o desenvolvimento de Moçambique para fazer face ao conflito. E veja que o custo de oportunidade também envolvido e é aliado à guerra tem a ver com o projeto de gás na bacia de Rovuma. Este projeto, se não tivesse sido adiado por conta da guerra, o Moçambique em 3 anos poderia ter arrecadado cerca de 383 bilhões de meticais. Uhum. Mas por conta da guerra, não tem a oportunidade, há o risco ou perde essa oportunidade de ter esses recursos, que podem também ser usados para fazer face às várias despesas sociais que Moçambique tem.
Segunda a sexta-feira, a equipa da Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação no Washington Fora de Horas, que pode ver no Facebook, no YouTube e no nosso site na internet www.voaportugues.com. Washington Fora de Horas começa às 12h30 em Cabo Verde e 13h30 em São Tomé e Príncipe, na Guiné-Bissau. Washington Fora de Horas está em Angola a partir das 14h30 e em Moçambique às 15h30. Junte-se a nós de segunda a sexta-feira no Washington Fora de Horas.
No dia 14 de novembro de 1980, a Guiné-Bissau acordou com um golpe de Estado liderado pelo então Primeiro-Ministro João Bernardo Nino Vieira. Em 1988, uma guerra civil irrompeu e outros golpes militares se seguiram. Que marcas estes golpes deixaram na sociedade guineense, especialmente na geração de hoje? O Álvaro Ligeiro Andrade falou com o antropólogo e historiador João Pinto Coque, que fez uma análise desta situação.
O golpe de 14 de novembro do ano de 1980, denominado pelos seus perpetradores e movimento registrador, penso que foi uma linha divisória na luta e tentativa de união de Estados a guineense e cabo-verdiano, mas não entre os povos dessas duas pátrias de Amílcar Cabral. Mas, de qualquer modo, foi o culminar de brigas e cabalas, de uma luta armada que fustigou os tecidos sociais e a juventude de Guiné e Cabo Verde, uma luta contra a colonização portuguesa e que teve uma dimensão maior, estragos e causou traumas migratórias e deslocações forçadas dentro do território guinense. Aliás, é bom lembrar que a luta armada ocorreu essencialmente dentro do território da atual Guiné-Bissau e deixou, com certeza, sequelas ainda hoje presentes na vida dos guineenses. Penso que esse golpe, além de resultar num rompimento brusco entre os combatentes e liberdade da pátria das duas nações de Amílcar Cabral, Guiné e Cabo Verde, forçou também uma ruptura bruta, uma ruptura histórica entre o PAGC da Guiné e de Cabo Verde, no sentido em que dois movimentos se desvencilharam dos propósitos fundacionais panafricanistas e progressistas, respectivamente.
Entretanto, e na Guiné-Bissau, para o caso do governo, que vinha com 5 anos a lançar as primeiras bases para o desenvolvimento, o que é que significou este golpe?
Bem, significou, além do rompimento, mas uma debandada de quadros. É sabido que boa parte dos quadros que trabalhava na Guiné-Bissau era de origem cabo-verdiana. E essa debandada foi um golpe fulminante, se quisermos assim, na continuidade do processo da formação ou da construção do Estado Nacional que foi almejado por Amílcar Cabral e pelo próprio PAGC. Mas, de qualquer modo, trouxe alguns desafios para os próprios guineenses que estavam no aparelho do Estado para tentar, em certo modo, construir uma nação a partir da visão do movimento que levou a essa ruptura. O desafio que, lamentavelmente, não teve lá grandes êxitos.
Este golpe terá funcionado como um livre passo para os golpes que se seguiram? Acaba de dizer que mostrou também problemas graves na sociedade guineense, com reflexo nos políticos e militares, problemas políticos e militares que, segundo muitos, nunca foram resolvidos. Outros dizem que esses problemas não se colocaram nos anos seguintes. Essas lutas que emergiram depois surgem ainda da luta de libertação na sua totalidade? Tem alguma base étnica ou tem mais a ver com a luta pelo poder mesmo?
A luta pelo poder levou a Guiné-Bissau a entrar em outros golpes posteriormente, a 98, por exemplo, é um exemplo atípico dessa luta pelo poder. Mas penso que a própria impunidade, a ausência de justiça e também proveitos políticos no que diz respeito a um enviesamento étnico da questão político-partidária levou a Guiné-Bissau a não só entrar nesse golpe que é o resultado do conflito de 98, que levou à destruição do Nino Vieira e sua entourage, mas também conseguiu criar situações, por exemplo, em que algumas lideranças políticas em busca do poder usassem, por exemplo, simbologias étnicas, religiosas, a fim de capitalizar votos nos seus bastiões étnicos ou religiosos, até regionais.
O último golpe de Estado, como tal, aconteceu em 2012, estamos a falar de 9 anos depois. Acredita que este é um capítulo da história de Guiné que fica para trás, ou ainda feridas que devem ser curadas antes de se evitar situações semelhantes no futuro?
O golpe de 2012, muita gente não esperava que acontecesse. E a Guiné-Bissau é um país imprevisível. Portanto, a imprevisibilidade, meu ver, é um apanágio guineense. Todavia, a maturidade política observada nos últimos anos, sobretudo após as conturbadas eleições presidenciais, cujo resultado final se deambulou entre acordos judiciais que levaram o país ao delírio com as suas interpretações várias, repletas de dubiedade, apesar de tudo, mostrou sinais de que parte da classe política guineense prefere resolver os seus diferendos a partir do fórum judicial. Aliás, as últimas eleições legislativas deste ano, por exemplo, conheceram os casos também resolutos através de órgãos judiciais competentes. Mas vale aqui a lembrar que a violência gratuita do Estado sobre a população sempre culminaram com sobressaltos subversivos, insurgentes em diversos lugares, e a África é um exemplo disso. Ainda quando pensamos neste nosso caso guinense, onde o Estado é ainda, o Estado está em construção, mas com as suas falências múltiplas, e o elemento mais tonante do seu Estado débil é a própria voracidade com que a violência política tem sido utilizada como instrumento de poder. Numa sequência de raptos, espancamentos, humilhações públicas de governantes e até representantes eleitos, e outros crimes que continuam até hoje impunes. Portanto, a longa tradição de violência na Guiné-Bissau, a meu ver, entrou numa vertigem que levou recentemente, em 2009, por exemplo, ou antes, às mortes brutais e violentas dos mais respeitados e outros temidos a combatentes liberais da pátria, no caso do Assoumani Balankulamane, Veríssimo Correia Seabra, Tag Minaway, sendo esses antigos chefes das Forças Armadas e do próprio presidente Nino Vieira. Aliás, todos esses foram assassinados com um requinte de crueldade no exercício das suas funções e ainda com a exibição pública de imagens cadavéricas nas redes sociais. Portanto, penso que é um pouco difícil a equacionar a situação de uma possível golpe ou não na Guiné-Bissau, mas penso que tudo é evitável a partir do momento em que haja uma coabitação, uma ambiência política saudável entre as instituições do Estado e que haja efetivamente um balanço ou um balanceador de uma relação entre os poderes instituídos democraticamente.
Na sua leitura como historiador, como antropólogo, na sua ótica, como deve ser o imaginário da classe jovem que agora quer entrar na política? Quais são as linhas que se cozem essa geração, vamos colocar entre 20 e 35 anos, que podem estar desejosos de participar na política? Que referências têm?
A juventude guinense tem, acima de tudo, exemplos vistos e vividos. Há uma toda uma vivência para servir de exemplo, para se evitar caos, para se evitar desastres, para se evitar os erros cometidos no passado. Portanto, penso que a política guinense tem sido isso, o aprendizado e o vivido. E os jovens que estão na política, uns que foram eleitos recentemente e os que aspiram a entrar na vida política, penso de que podem fazer o diferente. E o diferente deve ser lutar contra a corrupção, lutar contra a impunidade, lutar pela preservação do meio ambiente, mas lutar pela equidade de género, acima de tudo. Mas além da equidade de género, acredito que podem criar condições para que a delinquência possa ser combatida desde a tenra idade.
Olá pessoal, aqui Denise Teschi. Quer participar do Fala África? Então envia um e-mail para falaafricavoa@gmail.com. Estamos à procura de pessoas que queiram um espaço para mostrar o seu trabalho ou falar do seu projeto. Jovens em início de carreira ou profissionais já estabelecidos. O Fala África é para quem tem algo a dizer, para quem quer fazer a diferença. Fala África, assunto local, impacto global.
O embaixador de Israel em Angola, Shimon Solomon, está contente com o posicionamento do governo de Luanda em relação à guerra entre Israel e o Hamas, depois de, no início do mês, ter dito que estava profundamente desapontado com Angola por não ter condenado o ataque do Hamas a Israel. Aquele diplomata também representa Tel Aviv em Moçambique, mas o posicionamento de Moçambique é um pouco diferente. O Álvaro Lugero Andrade entrevistou o embaixador Solomon.
Between Angola and Israel, we have good relationship. We are friends, and we see it very clear.
Há um bom relacionamento entre Angola e Israel. Nós somos amigos. Há um bom entendimento por parte do Ministério dos Negócios Estrangeiros, do próprio ministro. Como disse, o Presidente da República entende a situação e condenou de forma clara, o que foi um bom sinal de amizade, porque entende. Em Angola e em muitos outros países africanos, eles entendem muito bem a diferença entre o Hamas, um grupo terrorista, e a Jihad Islâmica, também, e a autoridade palestiniana. As pessoas confundem e dizem que são o mesmo grupo. Não, não. O único representante do povo palestiniano em Gaza e na Cisjordânia é a autoridade palestiniana, a OLP. Estamos satisfeitos com Angola, que tem atuado como amigo.
Moçambique, we have a little bit challenges.
Com Moçambique temos alguns desafios. Sabe, é também membro do Conselho de Segurança. Na semana passada, nos reunimos com o Ministro dos Negócios Estrangeiros, tivemos uma boa conversa. Historicamente, temos uma boa relação. Mas, atualmente, temos alguns desafios e estamos a tentar mudar para que possam entender a diferença entre Hamas e a Organização de Libertação da Palestina. Se acreditamos em dois Estados para duas nações, temos de condenar o Hamas. Tivemos uma conversa aberta.
E assim, amigos ouvintes, chegamos ao final da emissão de serviço em português da Voz da América, 18 de novembro de 2023. Em nome de todos os que participaram na emissão deste sábado, despeço-se Ana Guedes e Mariano Bartolomeu, que aqui estiveram convosco, também enviando-vos votos de um bom resto de sábado e um bom fim de semana. Então, até amanhã. Mamako, mama sa, mama mako sa e. Oboso. Oboso. Mamako, mama sa, mama mako sa. Mamako, mama sa, mama mako sa e. Oboso. Yo.
Radio Ubusatanga o Jinsama Costa. Anula dingele si si atewana Jinsama Costa. Amuna ye, amuna zazu, si sea, oh, sama kosa. Semana tanga diwo, umbusa tangana, ye sama kosa.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.